O adeus ao maior jogador de futebol de todos os tempos, a homenagem que parou a cidade de Santos, o velório que atraiu mais de 230 mil pessoas, com presenças notáveis e ausências notáveis. Eu sou Marcelo Rubissec e esse daqui é o Durma Com Essa, podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com o Marcelo para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 3 de janeiro de 2023, dia em que o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi sepultado em Santos, no litoral paulista. A cerimônia aconteceu no Memorial Necrópole Ecumênica, um cemitério vertical escolhido pelo próprio Pelé em 2003. Participaram da cerimônia somente familiares.
O rei do futebol, como é conhecido, morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, de falência múltipla dos órgãos, decorrente de um câncer de cólon. Ele tinha sido diagnosticado com um tumor em setembro de 2021 e teve idas e vindas do hospital desde então. Ele morreu em São Paulo, no Hospital Albert Einstein.
A morte do Pelé aconteceu a 2 dias da virada do ano, num momento em que o Brasil vivia também uma troca de governo. A família do rei do futebol quis que o velório acontecesse só depois da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá em Brasília. É por isso que os rituais de despedida começaram só na segunda-feira em Santos.
O velório do Pelé aconteceu na Vila Belmiro, estádio do Santos Futebol Clube. O corpo ficou no centro do gramado, em um caixão aberto com uma bandeira do Brasil e outra do Santos. Tinha um espaço reservado para receber pessoas próximas e outro para passagem do público. Das 10 da manhã de segunda até as 10 da manhã de terça, mais de 230 mil pessoas passaram pelo estádio para prestar homenagem, segundo a prefeitura da cidade de Santos.
É claro que, sendo Pelé essa figura de importância enorme no Brasil e no planeta todo, o velório contou com a presença de autoridades do mundo do futebol e do mundo político. Além do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, a entidade maior do futebol mundial, passou por lá na segunda. Ele pediu que todas as federações filiadas à entidade nomeiem pelo menos um estádio em seu país em homenagem ao Pelé. O Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, a entidade responsável pelo futebol sul-americano, disse que qualquer homenagem que a Conmebol fizer é pouca.
Já do mundo da política, passaram por lá o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito de Santos, Rogério Santos, e o presidente Lula, que fez o seu primeiro compromisso oficial fora de Brasília. Lula, que é corintiano, foi ao velório nesta terça e gravou um vídeo para a Santos TV, falando sobre o Pelé.
Me parece que o Pelé tinha uma obsessão de derrotar o Corinthians, ele tinha uma obsessão de ganhar do Corinthians. Então, foi um período de 15 anos muito sofrido para o corintiano, mas tinha uma coisa muito importante no Pelé, que ele obrigava a gente, em qualquer lugar, a assistir um jogo de futebol, porque muitas vezes a gente gosta de futebol, não só do time da gente, a gente gosta de alguém que dá espetáculo, de alguém que é brilhante. E eu acho que o Pelé simboliza tudo aquilo que é a ascensão da espécie humana.
O Lula também disse que, para ele, nenhum jogador jamais vai ser comparável ao Pelé e falou um pouco sobre o significado do Pelé fora de campo.
Por isso, acho que o mundo deve ao Pelé muita coisa, sobretudo a dignidade de um homem, sabe, que nasceu pobre, negro, num país onde o preconceito é muito vivo, e o Pelé nunca se importou com isso. Ele sempre soube ser Pelé, o melhor e o mais humilde.
A gente está falando aqui de quem estava presente no velório, mas essa cerimônia foi marcada também por algumas ausências notáveis, principalmente dentro do mundo do futebol.
É, uma coisa que teve muita repercussão ao longo do dia foi o fato de que nenhum dos jogadores que estavam na conquista do pentacampeonato da seleção brasileira em 2002 foi pessoalmente no velório.
E entre os jogadores que participaram do Tetra em 1994, só um foi. O Mauro Silva, que foi como representante da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, nomes como Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, ninguém foi até a Vila Belmiro. Aliás, o Neymar também não foi.
Bom, isso aconteceu um pouco depois daquela polêmica da Copa do Mundo de 2022, né? O Casagrande, comentarista esportivo e ex-jogador, fez críticas aos jogadores do Penta, que foram ao Catar na Copa, e ficaram, segundo ele, nas tribunas, com autoridades, distantes da torcida brasileira e perdendo identificação com a população. Em resposta, alguns desses ex-jogadores, como o Kaká, reclamaram que a população brasileira não valoriza direito os seus ídolos.
A gente falou das autoridades que foram ao velório e dos ex-jogadores que não foram. Mas para além de nomes conhecidos, passaram outras centenas de milhares de pessoas pela Vila Belmiro em 24 horas. E muita gente teve que enfrentar filas bem longas, né, Marcelo?
É, Suzana, eu fui lá até Santos e fui uma dessas 200 e tantas mil pessoas que estiveram no velório do Rei do Futebol. Eu cheguei no fim da fila pouco depois das 8 da noite de segunda e fiquei lá por mais ou menos 3 horas até conseguir entrar na Vila Belmiro. Eu não cheguei a pegar aquele sol que o pessoal que estava lá de tarde na fila pegou, mas estava bastante quente e bem abafado.
E Marcelo, como é que estava o clima lá na fila? Como é que estavam as pessoas?
Olha, tinha gente de todas as idades, todas as cores e raças, gente de Santos, gente de outras cidades, perto e longe. Tinha gente que gostava de futebol, gente que não gostava de futebol. Mas, no geral, tinha um clima de muita reverência e muito respeito pelo Pelé.
O Marcelo conversou com pessoas que estavam na fila para ver o corpo do Pelé na Vila Belmiro. Essa que você vai ouvir é a Hebe de Oliveira, de 62 anos. Ela mora em Santos e é filha de um ex-jogador do Santos, o Odair Titica, que jogou no clube antes do Pelé e nunca atuou junto do rei. Mas o pai dela levou ela ainda criança para ver o Pelé jogar na Vila Belmiro.
Ele foi tudo pro futebol. Ele que renovou o futebol, deu esses títulos. Hoje, se ele jogasse o que ele jogava naquele tempo, ele ia ser mais do que o rei. Porque no tempo dele a bola era pesada, os campos furados, não é verdade? E ele foi tudo de bom para nós.
É, a emoção estava realmente bem forte, principalmente entre as pessoas mais velhas que têm essa lembrança do Pelé jogando, seja ao vivo, na televisão ou no rádio. Eu falei com o José Roberto Capellani, um economista aposentado, que mesmo com 78 anos, decidiu pegar a fila inteira para prestar homenagem ao rei do futebol.
Agora aqui eu vi prestar homenagem ao Pelé, vou fazer umas orações para ele. Eu tive tanto momento de prazer vendo ele jogar. Ele me proporcionou tanta alegria e sonho, né? E eu venho rezar aqui para ele um pouquinho.
Não estavam lá no velório só pessoas que viram o rei jogar. Muita gente herdou de família essa lembrança do Pelé. Tanto que nas conversas com Marcelo, muitas pessoas falaram de familiares, amigos antigos, padrinhos, pessoas que transmitiram o legado do Pelé pela oralidade.
A gente estava até comentando, falando, gente, caramba, a gente mora em Santos e não vê a despedida do Pelé, né? Aí a gente veio mesmo para homenagear, né? Eu tenho certeza, se meu pai fosse vivo, nossa, ele ia ser. Hoje ele estaria aqui. Meu pai falava muito dele, né? Diz que o cara era espetacular, muito humilde como pessoa.
Essa foi a Janete dos Santos, uma microempresária de 46 anos, que foi uma das pessoas que falou sobre essa lembrança do Pelé sendo transmitida dentro da família. Mas mesmo gente com memórias não tão boas do Pelé quis prestar homenagem. Foi o caso de uma jovem que estava lá com a camisa do Vasco na fila, e que quando eu perguntei para ela o significado do Pelé, ela já falou de cara que era o milésimo gol do rei marcado justamente em cima do Vasco no Maracanã em 1969.
A maior parte das pessoas que estavam com camisa de futebol no velório estampava as cores do Santos. Mas tinha também gente com camisas de outros clubes. Só para citar alguns, tinha gente com camisa do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Portuguesa. Isso sem falar em todas as camisetas da seleção brasileira e até algumas do Cosmos, de Nova York, onde o Pelé passou os últimos anos da sua carreira como jogador.
Entre os torcedores de outros times, eu falei com o Flávio Barbosa, um corintiano de 58 anos, que contou essa história que você vai ouvir agora. Uma história que diz bastante sobre o tamanho que o Pelé teve para o futebol e para os brasileiros de modo geral.
Primeira vez que fui no estádio, meu pai me levou para assistir Corinthians e Santos. Eu tinha talvez 5 anos, mas não me recordo de nada, só da pergunta que ele fez para mim. Meu pai é corintiano. Escolhe um desses dois times para torcer. Até me emociono. Aí eu falei, pai, de que time que você é, pai? Ele falou, sou corintiano. Pô, então você é corintiano também. Tudo bem, Flávio. Se você quiser ser santista também não tem problema nenhum, porque do outro lado ter esse cara aí, né, meu?
O clima no velório era de bastante admiração e exaltação, mas algumas pessoas também mencionaram alguns aspectos que consideravam mais problemáticos na história do Pelé. O próprio Flávio, que falou sobre o pai dele, corintiano, no estádio, falou que nunca vai entender a história do Pelé com a Sandra, filha que ele teve fora do casamento e que não quis reconhecer. E o José Roberto, aquele senhor que se emocionou falando do Pelé, também disse que tinha muitas frustrações com o rei porque ele não se pronunciava publicamente para bater de frente com a ditadura militar.
Bom, com 3 horas de fila, as pessoas foram ficando cansadas, mas chegando mais próximo do estádio, o clima era esse daqui que você vai ouvir. Mas entrando no estádio, esse agito e essa cantoria deram espaço para o quase total silêncio. Eu gravei esse trajeto dentro da Vila Belmiro, passando em frente ao caixão do Pelé, onde só se ouvia o alto-falante, que tocou o hino do Santos e a música Meu Legado, que o Pelé gravou em 2006.
O velório do Pelé continuou até a manhã de terça-feira, quando o corpo do ex-jogador foi levado em um cortejo de mais de 3 horas até o cemitério. Ele foi em um carro de bombeiros e foi acompanhado por torcedores que aplaudiram, choraram e cantaram em sua homenagem. O corpo chegou para o sepultamento por volta das 2 da tarde e foi levado para uma cerimônia fechada para a família.
O início de um novo ano costuma ser sinônimo de planejamento de novos hábitos e mudanças de metas. O redator César Gaglione escreveu sobre ações para melhorar a nossa relação com a tecnologia em 2023. César, conta pra gente, que tipo de medidas a gente pode tomar para melhorar essa relação?
Algumas medidas que a gente pode tomar para melhorar nossa relação com a tecnologia em 2023 são coisas simples, como formatar o seu computador para que ele fique mais rápido e dure mais tempo, ou então revisar as configurações de privacidade dos seus aplicativos do celular para ter controle de quais dados são coletados e usados por cada plataforma que você usa. Uma outra dica é usar um feed agregador de notícias e sites para controlar melhor o fluxo de informações que você recebe na rede todo dia. Lá nos anos 2000, esse tipo de agregador era bem comum, mas com o tempo ele se tornou uma tecnologia de nicho. Mas dado o volume de informações que a gente recebe diariamente, usar um feed desses pode ser legal.
E César, por que é importante a gente tomar esse tipo de medida?
A internet e a tecnologia no geral trazem muitas coisas boas para o nosso dia a dia, deixando a comunicação mais rápida e dando para a gente acesso a praticamente todo o conhecimento humano que já foi produzido. Por outro lado, o modelo de negócio de boa parte das plataformas digitais traz alguns efeitos colaterais, como a fragmentação da nossa atenção, violações de privacidade na coleta de dados e um caos no debate público com uma enxurrada de desinformação e discursos de ódio. Essas medidas não resolvem o problema estruturalmente, isso é algo que cabe a legisladores e gestores públicos, mas ajuda, a nível individual, diminuir um pouco dessas consequências.
O texto do César você pode ler no nexojornal.com.br.
Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do Brasil em 1º de janeiro de 2023. Agora, o novo presidente tem pela frente 4 anos de mandato. A redatora Isabela Cruz escreveu sobre os principais desafios de Lula em 3 pilares centrais: as contas públicas, a estrutura administrativa e a relação com a oposição. Isabela, conta um pouco pra gente quais são esses 3 grandes desafios que o novo presidente terá que enfrentar.
Como o próprio Lula disse nos discursos de posse, ele pega um país que, depois de 4 anos da gestão Jair Bolsonaro, está desestruturado nas mais diversas áreas de política pública e com graves problemas de miséria e fome que dispararam nos últimos anos. E os desafios para superar essa situação são grandes. No campo fiscal, é esperado que a economia desacelere em 2023, porque esse crescimento que a gente viu agora no final de 2022 foi causado, segundo economistas, por fatores temporários da economia internacional e pelos estímulos que Bolsonaro, tentando a reeleição, programou só para o ano eleitoral. Então Lula, pressionado pelo mercado para garantir responsabilidade fiscal, não vai ter dinheiro fácil para os programas sociais, mesmo tendo aprovado o drible ao teto de gastos com a PEC da transição. Até agosto, ele vai ter que apresentar uma outra proposta de regra fiscal ao Congresso. No campo da gestão, além do redesenho dos ministérios e de suas funções, o governo Lula vai ter que recompor os quadros técnicos dessas pastas. Como disse a ex-vice-procuradora-geral Débora Duprá, em maio, ao Nexo, muita gente deixou seus cargos na administração federal diante do que especialistas em gestão chamaram de assédio institucional durante o governo Bolsonaro. Esse assédio, segundo eles, incluiu tanto cortes de verbas e redução das prerrogativas de cada órgão, quanto perseguição ideológica e intimidação contra servidores não alinhados aos interesses do governo. Por fim, no campo da política partidária, como a gente sabe, Lula não tem maioria no Congresso e vai ter que lidar com uma Câmara e um Senado cheios de nomes bolsonaristas. Para completar, o petista não vai ter a moeda de troca que Bolsonaro tinha para conseguir apoio parlamentar, as emendas do orçamento secreto, declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Lula é conhecido por ser bom na articulação política e conseguiu aprovar uma emenda à Constituição antes mesmo de assumir. Mas o antipetismo, como vimos na eleição, está aí firme e forte.
O texto da Isabela você pode ler em nexojornal.com.br/futuro, editoria do Nexo, dedicada a pensar os próximos anos a partir de temas-chave, entre eles a gestão pública.
Do adeus ao rei do futebol, passando pelas medidas para melhorar a relação com a tecnologia em 2023 e terminando com os desafios de Lula em seu terceiro mandato, durma com essa.
Com o roteiro de Marcelo Rubissek, produção de Suzana Souza, participações de César Galeone e Isabela Cruz e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. O episódio de hoje foi dedicado especialmente à legião de fãs e admiradores do inesquecível Pelé. Entre eles, Débora Rubissek e José Carlos de Souza. Amanhã tem mais Durma. Até!